pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte, bem-vindo a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Hoje temos uma enorme honra em convidar Ana Ameixa ao nosso estúdio para falar sobre sua viagem à China. Fique ligado!
Olá, o meu nome é Ana Ameixa, sou jornalista e trabalho na Rádio Iris FM em Portugal, que neste momento se localiza em Samora Correia, mas que está a ser transferida para Lisboa e que pertence à Ibéria Universal. Já trabalho lá há alguns anos e gosto muito da minha profissão.
Então, para começar a entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre seu roteiro desta viagem à China. Então, quais lugares que você viajou e como foi a viagem?
Esta viagem começou quase há 2 semanas. Visitei 2 províncias da China, Jiangxi e Jiangsu, quase 1 semana em cada uma delas. Na primeira província, que foi Jiangxi, nós visitámos a cidade de Ganzhou e vários distritos dessa cidade. E em Jiangsu nós visitámos a cidade de Nanjing e, por fim, também Yanzhou, outra cidade, antes de regressarmos até Beijing.
E antes desta viagem, qual a impressão que você tem sobre a China?
Bem, eu tinha um pouco a impressão que todos os portugueses têm, que normalmente passa por aquilo que ouvem falar de Beijing, principalmente, que é uma cidade muito grande, com alguma poluição, em que há muita confusão, muitas pessoas e muitos carros ao mesmo tempo. E acho que as pessoas, e eu também, desconhecem um pouco este lado mais ligado também ao campo e à natureza que a China consegue oferecer. Eu penso que a impressão que eu tinha era que a China não tinha tanta diversidade de lugares e de sítios que nós poderíamos visitar. E aqui, ao ver as coisas, eu percebi que não é assim. Acho que também sobre a população, as pessoas acham que, eu achava que os chineses e a população chinesa era muito fechada e muito tímida e que não tinha facilidade em conversar com pessoas de outras nacionalidades, com estrangeiros. E aqui nós vemos que isso não é assim, que as pessoas são muito simpáticas e gostam bastante de nos receber.
E depois da viagem, está quase terminando. E você tem agora algum novo conhecimento sobre a China, depois de você ver o país?
Sim, muitos conhecimentos e em várias áreas. Consegui perceber, por exemplo, que o governo chinês está preocupado em melhorar as condições de vida da sua própria população e em modernizar o seu país. E acho que, por exemplo, para os estrangeiros, essa ideia não existe. As pessoas acham que a China está mais voltada para o exterior e em conseguir ganhar outras coisas no exterior, como negócios e por aí fora. Mas a verdade é que com esta viagem eu pude perceber que a população chinesa e o governo chinês têm um grande investimento em melhorar as condições de vida da população que está na China. E eu acho que isso também é muito importante e foi importante para mim perceber isso, que as pessoas estão focadas em, sim, conquistar outros negócios e descobrir outras coisas noutros países fora da China, mas sobretudo em manter-se unida e a melhorar aquilo que é seu. E acho que isso foi uma das grandes coisas que eu aprendi, para além de conhecer outros sítios completamente diferentes, uma cultura muito diferente da nossa lá em Portugal, e também a comida, claro que é sempre um desafio muito interessante para alguém que não está habituado.
Então, uma viagem de quase 2 semanas é realmente muito cansativa, né? Então, dá para conhecer melhor os lugares. Você poderia nos falar como é a situação geral desses lugares e como é a vida cotidiana dos habitantes locais?
Em Jiangxi, na província de Jiangxi, a população está muito ligada ao campo e à parte rural da cidade, e dá para perceber que retira do campo a maior parte daquilo que faz no seu dia a dia. Ou seja, mesmo os negócios que há mais no, na província de Jiangxi são um pouco mais ligados ao campo e às potencialidades que o mundo rural pode ter. Nós vimos, por exemplo, muitos negócios ligados a frutas, desde vinhos até à própria fruta em si, e é interessante ver que todos esses negócios ligados ao mundo rural hoje em dia se estão a esforçar por se modernizar e conseguir chegar às pessoas mais facilmente e ajudá-las também a poupar tempo no seu dia a dia. A Jiangxi acho que deu para perceber que aquilo que acontece no cotidiano das pessoas, o que elas fazem no seu trabalho e os negócios que têm, são sempre ligados ao mundo rural, seja a agrícola, aos rios. Acho que é um pouco mais por aí. Percebe-se que as pessoas têm o seu cotidiano sempre com foco nesse mundo rural. Já na província de Jiangsu, é um pouco mais ligado à indústria e os próprios negócios que lá existem, o cotidiano das pessoas é um pouco mais ligado à modernização tecnológica, há um grande investimento em conseguir modernizar as indústrias e também muita investigação. Isso foi algo que eu acho que existiu nas duas províncias, que há sempre muita investigação na tentativa de descobrir quais as melhores ou novas potencialidades para os produtos que as pessoas vendem ou querem fazer chegar aos outros. Tanto ao nível das frutas, há sempre uma procura em conseguir fazer chegá-las, por exemplo, mais naturalmente ao consumidor, para que elas sejam cultivadas de forma mais natural e conseguir dessa maneira que o produto tenha o melhor possível. Mas também em Jiangsu, quando nós vimos as indústrias, percebemos que também era assim, que há um grande investimento com investigadores, cientistas que estão sempre a tentar descobrir novas formas mais eficazes e modernas de conseguir com que os seus produtos estejam sempre em cima dos acontecimentos e sempre a acompanhar a evolução dos tempos. Acho que cada uma das províncias, o seu cotidiano gira um pouco em torno destas duas áreas distintas e que a população é muito ligada àquilo que a sua terra tem de melhor.
E qual é o maior desafio que você encontrou durante a viagem?
Ah, foi sem dúvida a gastronomia. É muito diferente daquilo a que os ocidentais estão habituados. Principalmente, eu acho que o maior desafio para mim foi, sobretudo, o pequeno almoço. Porque nas duas províncias que nós visitámos, o pequeno almoço era muito rico, havia muita escolha e eram comidas que, para mim, eram quase iguais ao almoço e ao jantar. E era complicado para mim encarar legumes ou fritos, logo de manhã e pensar que aquilo é normal para as pessoas daqui, é a sua cultura, enquanto que no Ocidente nós basta um pequeno copo de leite e uma fatia de pão e o pequeno almoço fica arrumado. E aqui é muito diferente. Houve sítios em que nós nem sequer encontramos leite ou outros lugares em que nem sequer havia pão, sendo que o pão que há aqui na China é completamente diferente do pão do Ocidente e de Portugal. Aqui há muitos pães cozidos a vapor, com diferentes recheios, e isso é muito bom, por acaso eu gostei, mas acho que sim, que o principal desafio foi a gastronomia, porque principalmente em Jiangxi foi mais difícil para mim, porque tinha muitas comidas picantes, com muito picante, e então as outras pessoas da comitiva provavam e diziam: "Ah, tu podes experimentar este porque não é muito picante." E eu: "Está bem." Pensava: "Se tem só um bocadinho de picante, eu consigo comer." E depois eu comia e aquilo era muito, muito picante. Eu tinha de beber muito sumo ou muita água porque era um pouco complicado. Mas acho que mesmo assim, no almoço e no jantar, eu conseguia encontrar sempre alguma comida de que eu gostava. Mas o pequeno almoço foi o mais difícil, sem dúvida, e adaptar à gastronomia no geral foi muito complicado. Ainda assim, eu consegui engordar, por isso acho que, mesmo com estas dificuldades, a China comigo conseguiu fazer uma missão bem-sucedida nesta ambientação à gastronomia.
Experiência especial. E se falar como uma turista, não jornalista,
Sim.
em quais lugares que você recomenda a alguém que está planejando a viagem à China?
Eu recomendo que consigam mesmo ver esta diferença de sítios, ver o campo e ver a cidade, porque acho que isso é muito importante para as pessoas conseguirem perceber a essência da China, em que há vários sítios diferentes e não apenas grandes cidades onde há grandes negócios e muita gente a circular. Acho que é importante que se procure também a parte calma. E hoje em dia, os turistas que vêm da Europa procuram sobretudo essa calma. Por isso, eu aconselhava a visitarem, por exemplo, a província de Jiangxi, onde as pessoas são muito hospitaleiras, estão sempre receptivas a conhecer outras pessoas e a contactar com elas, até porque não é natural ou não é muito usual verem europeus, por exemplo, naquela província, e por isso faz com que sejam pessoas naturalmente mais curiosas e que querem conhecer um pouco daquilo que os próprios turistas trazem para cá. E sendo que agora há mais essa procura pela parte calma, eu aconselhava um sítio junto às montanhas onde as pessoas pudessem desfrutar da natureza, dos rios e conhecer essas culturas, porque cada uma delas também tem as suas tradições.
E tem alguns momentos de surpresa durante a viagem. Pode ser uma surpresa boa ou horrível.
Há sempre surpresas, sim. Acho que as principais surpresas que surgiram foram em momentos descontraídos, onde nós estávamos com toda a comitiva que fez esta viagem e pudemos conhecer-nos um pouco melhor. Mas houve várias surpresas, vários momentos engraçados que eu vou levar de volta para Portugal. E que vou recordar sempre, porque foram, por exemplo, acho que foi em Jiangxi ainda que nós fizemos algumas caminhadas por entre as montanhas e fomos a uma montanha que nós subimos, a montanha andámos lá por dentro, eu agora não me recordo qual o nome, mas eu fiquei surpresa quando me disseram que se eu abraçasse uma árvore, por exemplo, eu poderia ter a graça de um dia, quando tivesse filhos, ter gêmeos. Eu achei aquilo muito curioso e acho que são boas surpresas em que as pessoas podem descobrir um pouco mais da cultura e integrar-se também naquilo que acontece. E depois, dentro do próprio grupo, vários momentos em conjunto em que nós cantámos uns com os outros e que fizeram com que mesmo pessoas que não falavam a mesma língua que eu conseguisse criar uma relação com elas e de certeza que vou ter saudades.
E você tem interesse em voltar a visitar a China? E quais cidades que você quer conhecer mais no futuro?
Ah, sim, eu definitivamente fiquei com muita vontade de voltar cá porque percebi que eu vi muitas coisas e conheci muitas coisas, mas ao mesmo tempo não conheci quase nada, porque a China é muito grande e haveria ainda muito mais por descobrir e muito mais por visitar. Por isso acho que, a menos que alguém venha passar um ano cá para poder só viajar ao longo de toda a China, as pessoas têm obrigatoriamente de voltar para poder descobrir ainda mais coisas. Eu acho que sim, que gostaria imenso de voltar e poder contactar novamente com as populações e visitar outros locais. Fiquei com alguma curiosidade em conhecer, por exemplo, outras cidades grandes como Xangai, Hong Kong, também a ilha de Taiwan. E acho que é bastante importante e de certeza que eu vou voltar para conseguir ir visitar a Muralha da China, porque acho que é um monumento importante e que sinto pena de não ter conseguido ver desta vez, por isso de certeza que vou ter de voltar para poder visitar a muralha e talvez essas cidades e outros lugares.
E para finalizar, você tem algumas dicas de turismo para os viajantes estrangeiros que querem visitar a China?
Eu acho que a principal dica ou o principal conselho que nós podemos deixar a alguém que venha visitar a China é que venha para cá de mente aberta e disposto a experimentar tudo, seja comidas, seja outros lugares, conversar com as pessoas e que tenha sempre essa mente aberta para sentir que para não é só um turista que está a visitar a China. Os próprios chineses e a própria população chinesa são turistas ao conhecer essa pessoa. E acho que as pessoas têm de ter essa mente aberta e também dar um pouco de si quando vêm visitar a China. Acho que é o principal conselho que penso que fazer turismo na China tem de ser uma troca entre a China e os turistas, e não apenas os turistas que vêm cá conhecer alguma coisa. Acho que é muito importante que as pessoas tenham essa ideia e essa abertura para conseguir fazer essa troca, porque eu acho que a China procura muito isso, e por isso é que eu aconselhava que as pessoas viessem fazer turismo na China.
Então, muito obrigada por receber a entrevista e espero que eu te encontrar outra vez na China.
Eu também, obrigada a ele pela vossa atenção.